Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O governo de transição decidiu esperar o retorno de Lula das viagens ao exterior para definir a composição do governo técnico responsável pela área da defesa. Aloysio Mercadante reconheceu haver um problema institucional relacionado com as Forças Armadas. Os grupos de trabalho de defesa e inteligência são os únicos sem definições sobre os coordenadores e demais integrantes. Josias de Souza comenta.
O time da transição deveria dar ouvidos, talvez, ao general Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão foi indagado numa entrevista aí no início da semana sobre a reação que os militares poderiam ter à volta do Lula. E o vice do Bolsonaro foi direto ao ponto. Ele falou, olha, vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Aí ele cita uma velha frase do Delfim Neto e diz que no dia 1º de janeiro a quitanda precisa abrir com berigela para vender e troco para o freguês. E é isso que vai acontecer. Embora o Bolsonaro tente provar o contrário, democracia é mais ou menos como gravidez. Nenhuma mulher pode estar um pouquinho grávida, assim como não se pode ter um país um pouquinho democrático. Quando a quitanda do Lula abrir, Fabiola, com um civil na defesa, como é apropriado, como deveria ser, a berinjela que os militares precisam oferecer é o respeito à Constituição. E o troco pela disciplina dos militares será a restauração da normalidade institucional. Então, demora demais o governo de transição a compor esse subgrupo que vai tratar dos militares.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que não há motivo para estresse e que o governo Lula vai buscar formas de cortar gastos. Alckmin garantiu que o futuro governo terá compromisso com a responsabilidade fiscal. Em entrevista à jornalista Miriam Leitão, da Globo News, Alckmin disse, abre aspas, não há nenhuma razão para o juro subir, para a bolsa cair, porque não há hipótese de haver irresponsabilidade fiscal. O presidente Lula é uma pessoa experiente, foi 8 anos presidente da República. A dívida do PIB era quase 60%. Quando ele saiu, era 40%, fecha aspas, disse Geraldo Alckmin. O vice-presidente citou a possibilidade de uma ampla revisão de contratos vigentes do governo federal e falou na aprovação da reforma tributária, no menor espaço possível. Alckmin afirmou que a PEC da transição é uma necessidade, porque o orçamento de 2023 proposto pelo governo é inexequível. Disse também que a PEC enviada ao Congresso é apenas uma retirada do Bolsa Família do teto de gastos. E disse, é só isso. A fala de Geraldo Alckmin ocorre depois da fala de Lula, que ontem disse da necessidade da responsabilidade social e que é preciso furar o teto de gastos para cumprir os programas sociais no país. Lula disse que se a Bolsa cair e o dólar subir, paciência. Isso acabou trazendo muita repercussão negativa no mercado financeiro. O senador Aloysio Nunes concorda com Geraldo Alckmin e diz que Lula tem um histórico de responsabilidade fiscal.
Olha, o Lula tem um histórico de responsabilidade fiscal, né? Ele foi extremamente responsável, diria até conservador em matéria fiscal, quando governou o Brasil. Então, ele tem um histórico que o credencia a afirmar pela boca do Alckmin, ou o Alckmin traduzindo o que ele pensa, que não haverá irresponsabilidade nem descontrole nessa matéria. Mesmo porque o Lula sabe que um descontrole fiscal tem consequências nefastas, especialmente para os trabalhadores, para as pessoas que ganham menos, para as pessoas que não têm dinheiro de lado.
E a colunista do UOL, Mariana Londres, comenta a respeito do estresse do mercado financeiro e a importância da responsabilidade fiscal no país.
Então, há um consenso muito grande em relação aos R$600. Isso é entre congressistas, entre o mercado, isso há um consenso muito grande. Mas há muitos pontos onde não há consenso, né, em relação à PEC. Em relação ao tempo, essa questão de ser 1 ano, 4 anos, isso é um ponto de divergência. Em relação ao tamanho, o volume de recursos. E um ponto principal do mercado, que deixa o mercado mais estressado, é a questão do teto de gastos e de uma apresentação da solução da âncora fiscal, porque o Lula tem falado essa fala de ontem muito forte, que ele é contrário ao teto de gastos e que isso precisa ser revisto, mas ele não apresenta e não apresentou até agora qual vai ser o modelo de âncora fiscal.
Os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan publicaram uma carta aberta endereçada a Lula, em que rebatem as críticas do petista ao teto de gastos e ao mercado financeiro. Na carta, com o título "Vai cair a bolsa? Aumentar o dólar? Paciência?", Armínio Fraga, Baixa e Malan dizem compartilhar das preocupações sociais e civilizatórias do petista, mas argumentam que a falta de responsabilidade fiscal afeta principalmente os mais pobres. O artigo foi publicado no jornal Folha de São Paulo, horas após o petista dizer que o atual modelo fiscal em vigor no país tenta desmontar tudo o que é da área social e não tira um centavo do sistema financeiro. Formuladores do Plano Real na década de 90, os três economistas apoiaram Lula contra Bolsonaro na eleição presidencial. O ex-ministro Guido Mantega comunicou sua renúncia ao trabalho voluntário na equipe de transição de Lula. Geraldo Alckmin telefonou para o ex-ministro para agradecer pela colaboração, cooperação e gesto de desprendimento. Mantega foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma e ocupou outros cargos importantes, como o de presidente do BNDES. Mantega argumentou que adversários estavam tentando tumultuar e criar dificuldades para o novo governo pelo fato de ele estar inabilitado pelo Tribunal de Contas da União a exercer cargos públicos. A investigação envolve o caso que ficou conhecido como pedaladas fiscais, uma das bases do processo que levou ao impeachment da presidente Dilma. O governo federal esperou o fim das eleições para investigar irregularidades no Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania publicou no começo do mês uma instrução normativa para investigar benefícios pagos a famílias unipessoais inscritas nos últimos 12 meses do cadastro único. O número de famílias com um único integrante no cadastro aumentou em 5 milhões em apenas 11 meses. O colunista aqui do UOL, Carlos Madeiro, relata que a suspeita é que tenham acontecido vários desmembramentos fictícios de núcleos familiares para aumentar o valor recebido de um domicílio. A publicação nas diretrizes ocorreu após o segundo turno, mas desde o final do ano passado, estados e municípios já alertavam o governo federal para o crescimento de famílias com apenas uma pessoa. Após 3 dias no Egito, onde participou da COP27, Lula desembarca em Portugal para reuniões com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro António Costa, em Lisboa. Ao noticiar a visita de Lula a Portugal, a imprensa portuguesa destacou que Bolsonaro nunca esteve no país enquanto presidente e que cancelou um encontro no Brasil com Marcelo Rebelo em julho deste ano, porque o português encontraria Lula. O jornal público citou a carga simbólica na visita de Lula no ano do bicentenário da independência brasileira e por acontecer meses depois de Bolsonaro ter rejeitado receber o chefe de Estado português. E os moradores de São Paulo tiveram problemas no transporte público na manhã desta sexta-feira. Uma falha na alimentação elétrica da linha 1 Azul do metrô afetou a circulação de trens no começo da manhã, no trecho entre as estações Luz e Tucuruvi, e ficou paralisado por quase 2 horas, afetando milhões de pessoas. A operação foi retomada somente próximo às 7 horas da manhã. No Twitter, o metrô informou que a linha toda já estava operando e os trens estavam voltando à normalidade. No entanto, nas redes sociais, os usuários do metrô reclamaram que ainda não estava funcionando normalmente e a dificuldade para chegar ao trabalho foi fato nesta sexta-feira. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
Uau! Wow.